a epígrafe é eliminação dos latifúndios. Se formos ao 95, a epígrafe é redimensionamento do minifúndio. No fundo é o que está aqui dito nesta linha H, não é? E esses dois artigos têm propostas de revogação do Chega da Iniciativa Liberal e não têm propostas de revogação do PSD. O que significa que nós não propomos que deixar de eliminar os latifúndios e redimensionar os minifúndios. O que consideramos é que isso não é uma incumbência prioritária do Estado. Tenho, aliás, até pena que não esteja agora a deputada Isabel Moreira, porque usava exatamente os argumentos que ela utilizou há momentos, dizendo que aqui só estamos a falar das incumbências prioritárias do Estado, e é exatamente esse o argumento que aqui fundamenta, e também assim se explica o porquê de não querer debater aqui, porque aparentemente a proposta do Chega da Iniciativa Liberal é mais consequente, aliás do Chega, porque a Iniciativa Liberal aqui não propõe nada, não é? Mas a nossa é porque tirar de uma incumbência prioritária e depois debater na parte da política agrícola, e aí faremos o debate de porquê manter, não é? Pronto, isto esclarecido. Depois, quanto à questão da coesão e equidade entre gerações, manifestar naturalmente satisfação por ver a abertura do Partido Socialista para a introdução desta matéria, deste inciso, no fundo, e satisfação acrescida não só pela circunstância do Partido Socialista ter manifestado aprioristicamente essa abertura, como sobretudo por não ter visto fantasmas nem diabos escondidos nos detalhes, porque isso elogia naturalmente o Partido Socialista e com isso respondo já aos demais partidos. E eu custa-me ter que repetir isto, mas vou repetir. Quando o Sr. Deputado Duarte Alves diz isto foi usado como argumento na altura da Troika para cortar pensões. Ainda bem que disse na altura da Troika, julgo que o estou a citar com rigor, espero eu. Não, foi no governo PSD-CDS. Isso, então digo eu. Então digo eu. O que foi feito foi exatamente o que essa entidade abstrata, mas concretizável, chamada Troika, e que assim ficou conhecida entre nós, nos obrigou, a nós país, não é? Nem é nós governo, a fazer, tendo em conta aquilo que um governo do Partido Socialista subscreveu como governo de Portugal, e na altura, sim, é verdade, o PSD e o CDS subscreveram também como partidos de oposição. É isto. E a realidade histórica é esta. E a partir desse momento, depois podemos entrar no debate, do ir mais longe ou ir mais perto do que a Troika. Objetivamente, isso era algo que estava lá, como sendo uma obrigação de cumprimento do Estado português, obrigação essa com a qual o Partido Socialista, governo de Portugal, à altura, concordou, e esta obrigação nós podíamos não aceitar, aceitámo-la para termos recebido dessa Troika aquilo que, entretanto, recebemos e que acabou por ser, infelizmente, imprescindível, eu sublinho, infelizmente imprescindível, para que pudéssemos sair do buraco financeiro em que estávamos incluídos. Portanto, não há nada a esconder, até porque o Sr. Deputado Duarte Alves sabe, naturalmente, que qualquer argumento, a retórica permite-nos isso. Qualquer argumento serve para fundamentar qualquer política. Não é preciso estar aqui a justiça e a equidade intergeracional para cortar pensões. Há uma coisa que eu posso dizer de forma muito clara. O PSD não quer cortar pensões. Ponto 1. Ponto 2. O PSD não quer, com esta proposta, abrir a porta para que se corte pensões. De forma rigorosamente nenhuma. Não é esse o objetivo. É mesmo trazer para o texto constitucional uma preocupação quotidiana e que tem que ver com os necessários, isto não é debate, é debate também constitucional, mas que é debatido mais profundamente noutras comissões, não nesta, que é a imprescindibilidade de termos que ver, e depois logo se vê como, não é? Que temos as pessoas, os ciclos de vida, que não são exatamente iguais aos que eram há 30 anos atrás e há 40 anos atrás, e os ciclos laborais também, e toda esta lógica intergeracional assim é. Bem como, por exemplo, as faltas de oportunidade de trabalho nas gerações mais novas, as faltas de oportunidade de trabalho nas gerações mais novas, enfim, e tudo isto, este equilíbrio intergeracional, é uma preocupação prioritária, na nossa opinião, do Estado. Precisamente porque nós temos que, na medida do possível, e não é um objetivo idílico, assegurar que todas as gerações tenham acesso aos recursos, sejam eles laborais, como força do seu trabalho, como resultado do seu trabalho, assim é que é, sejam eles depois a reforma quando eles tiverem direito. O que nós não queremos é que, seja lá quando for a idade da reforma, daqui a 20 anos, quem lá chegue, daqui a 20 anos ou daqui a 30 ou a 40, não tenha acesso àquilo que os que hoje têm, têm hoje acesso. Repito aqui a palavra têm, mas de facto aqui não consegui arranjar aqui, já dou adiantado a hora, nada de mais, enfim, de melhor para dizer. Portanto, é isto. Não tem essa agenda escondida, isso é claro, e não tem o PSD esse objetivo, isso é também claro. E por último, quanto à introdução desta alínea, surpreende-nos da parte do Partido Socialista considerar que o empreendedorismo não deve ser incentivado pelo Estado, mas é uma divergência que temos, porque não deve ser uma incumbência prioritária do Estado, isso. E, portanto, para nós deve ser uma incumbência prioritária do Estado na medida em que deve ser incentivado pelo Estado, das formas que, aliás, diga-se, já o faz. Qualquer um dos governos que temos tido, com vários partidos à frente, tem incentivado o empreendedorismo de diferentes formas, designadamente fiscais e de forma muito visível, e, portanto, só consideramos é que isso deve passar a ter consagração constitucional como sendo uma incumbência prioritária. É resumidamente isso. E penso que respondi a todas as questões que foram levantadas. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado André Coelho Lima. Não sei se o Sr. Deputado Pedro Pinto pretende fazer a sua resposta. Pretende, portanto, se faz favor, tem a palavra, Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito rapidamente. Bom, nós somos coerentes com a nossa posição. E por isso é que no artigo 81, ao querer revogar a linha H, de eliminar os latifúndios e reordenar o minifúndio, depois no 94 e no 95 mantemos essa coerência e queremos revogar também esses dois artigos, mas isso será para outra discussão, para outro dia. Não deixa de ser curioso que eu ouvi o Sr. Deputado Duarte Alves dizer que, bom, não é um problema para o país ficar esta linha na Constituição. Sim, não é um problema para o país, mas também não é nenhum problema para o país nós modernizarmos a Constituição da República. Nós, por isso é que estamos aqui, é mesmo para haver uma modernização da Constituição da República. E foi por isso que iniciámos este processo constitucional. E depois o Sr. Deputado Rui Tavares bateu-me numa coisa importante, foi dizer a base ideológica da Constituição. É exatamente isso que nós queremos retirar. A Constituição não tem que ser ideológica. Não, em relação à linha H, quando falámos dos latifúndios e dos minifúndios, falou na ideologia. Não tem que ser, não tem que haver base ideológica na Constituição, e foi isso que nós pretendemos, e por isso é que pretendemos revogar esta linha H.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Pinto. Passava a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves para as respostas, que entenda. Muito obrigada.
Muito obrigado. Se calhar começo já pelo fim. Aqui não se trata de modernizar a Constituição. Aquilo que o Chega propõe, com a eliminação desta alínea, depois dos artigos, diferentemente então do PSD, segundo percebemos, dos artigos em que fala desta questão dos latifúndios e dos minifúndios, é... Nós depois temos de ver em que sentido é que se vai nessas alterações. E o sentido que é aqui proposto é o sentido de favorecimento do agronegócio e de desvalorização daquilo que é o papel que tem, em particular, o minifúndio e a necessidade de reorganização do minifúndio em vastas áreas do nosso território onde essa organização é importante. E, portanto, não acompanhamos e nem acompanhamos a ideia de que não haja aspectos ideológicos da própria Constituição que fazem parte também daquele que é o acervo constitucional e os seus valores desde 2 de abril de 1976 e apesar das sucessivas alterações. Em relação à linha B e à questão aqui e à proposta do PSD da equidade entre gerações, a intervenção do Sr. Deputado André Coelho Lima não me deixou minimamente descansado. É verdade que existem muitas justificações possíveis para cortar pensões, para aumentar a idade da reforma. Há muitas justificações que podem ser usadas. A verdade é que esta já foi usada. E, portanto, na altura em que o governo do PSD-CDS fez esse corte nas pensões, foi um dos argumentos, não foi só que estava na Troika, foi usado este argumento e é usado repetidamente para criar uma espécie de pânico sobre a sustentabilidade da Segurança Social, quando a sustentabilidade da Segurança Social, neste momento, não é um problema no momento atual, e há várias formas que podem ser utilizadas para garantir essa sustentabilidade, e, portanto, a utilização desta ideia de que precisamos de reajustar, eventualmente, idades da reforma, valores das pensões, para assegurar a justiça intergeracional, é um dos argumentos que já foi utilizado por várias forças políticas para promover essas políticas, e não é à toa que aparece aqui como alteração constitucional, e, portanto, não fiquei de todo descansado após estas explicações, e registro em relação à proposta do PCP, que os partidos que se manifestaram não manifestaram desacordo quanto à soberania alimentar poder ser uma incumbência prioritária do Estado, e, portanto, deixo esse registro e esperemos que, então, se possa encontrar uma solução, quer em relação a esta linha, quer em relação à outra da água, que já foi discutido noutro momento. Muito obrigado.
Muito bem, perguntava agora, muito bem, senhora deputada, se algum partido deseja voltar a falar, tenho o Bloco de Esquerda, senhora deputada Catarina Martins, se faz favor.
Muito obrigada, eu agradeço ao Sr. Deputado Coelho a explicação sobre a questão questão agrícola. Dizer que, pronto, fico contente por perceber que o PSD não subscreve exatamente a proposta do Chega de eliminar a necessidade constitucional de consagrar o controle do latifúndio e a reorganização do minifúndio. Dizer que ainda assim consideramos que deve continuar a ser uma incumbência prioritária do Estado, até por causa da questão das alterações climáticas e do uso dos solos. Achamos que isso é um problema crescente e, portanto, tomara nós que voltasse a ser mesmo uma incumbência prioritária, porque achamos que é fundamental na mitigação dos efeitos das alterações climáticas e na proteção do território e das populações. Em relação à proposta do Bloco, dizer só o seguinte: eu ouvi a senhora deputada Isabel Moreira falar em incumbências prioritárias, seguramente, mas como a soberania e segurança alimentares devem ser incumbências prioritárias do nosso ponto de vista, a segurança no abastecimento da energia também. E ainda por cima, quer dizer, julgo que no momento em que até há uma guerra na Europa, é difícil não perceber que tenha de ser uma incumbência do Estado a segurança no abastecimento da energia, e dizemos nós, pela preocupação que temos com as alterações climáticas, que ela não pode vir sem as outras referências também sobre moderação de consumo e eficiência energética, porque é assim, porque é também uma incumbência do Estado, seguramente, a proteção do país neste cenário que vivemos. Rapidamente, em relação ao artigo 81, à coesão e equidade entre gerações, eu também tinha ficado sem perceber. Eu tentarei explicar a divergência que temos com o PSD muito rapidamente. Não tendo o PSD nenhuma política de rendimentos para o país, ou querendo apertar mais essa política de rendimentos na Constituição, achando, por exemplo, que a igualdade se faz para a política fiscal e não se colocando na questão salarial, por exemplo, e de lucros, etc., significa que o PSD vive bem com o facto de haver cada vez uma fatia menor da riqueza que fica do lado do trabalho, que é o lado que sustenta os serviços públicos com os impostos ou a segurança social. E, portanto, não mexendo nós na política de rendimentos, ao colocarmos a equidade, podemos estar a dizer como é que distribuímos uma fatia do bolo cada vez mais pequena, em vez de reivindicarmos um bolo que seja condizente com o que o povo português produz e com a soberania popular democrática.
Senhor deputado Rui Tavares, faz favor.
Só aproveitando aqui a embalagem, porque me esqueci de uma coisa, com a amizade que tenho pelo deputado André Coelho Lima, gostei daquela referência à Suécia. E, de facto, é uma boa pergunta que nós temos que fazer também no nosso país. Como é que países que têm mais ou menos a mesma população que a nossa, mais ou menos a mesma dimensão na prática, a mesma área na prática que a nossa, também não têm recursos naturais em combustíveis fósseis que justifiquem uma riqueza repentina, como aconteceu com a Noruega, com também os Países Baixos, de repente, porque é que são muito mais desenvolvidos do que nós. Só gostei achei interessante, melhor dizendo, a explicação de que é mesmo pelo empreendedorismo na Suécia, porque eu estava à espera que dissesse que era por causa da social-democracia.
Sr. Presidente, deixe-me dar uma
licença. E dar a palavra para concluir, para fechar.
Não, calma. Muito obrigado. Não, isto é, eu gosto da provocação, não é? Do ferrete. Por acaso, costumo ser mais eu a meter os ferretes. Mas não, porque a social-democracia é um dado adquirido, ou seja, o que me faltou foi na argumentação dizer isso, ou seja, tudo isso e tem um Estado social muito presente e mais, tem um Estado social muito presente e incontestado, ou seja, aí levava-nos a outra conversa, mas o sinalagma contribuinte Estado é um sinalagma perfeito, ali o contrato de compra e venda entre o Estado e o contribuinte, o contribuinte considera que o Estado é um bom gestor daquilo que lhe entrega. E as taxas fiscais na Suécia, como sabemos, são elevadas, não é? Aliás, são historicamente elevadas. E não há contestação social a essa circunstância, porque é um Estado competente e que gere o dinheiro que as pessoas lhe entregam de uma forma capaz. Talvez esteja aí a diferença deles para nós. Muito obrigado.
Ficamos por aqui. Não sei.